Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e dois. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 6 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, o Superaparque, empregou quase 600 pessoas nos mais diversos setores e segmentos ao longo do ano passado. Considerando-se apenas as empresas ali instaladas, foram 534 postos de trabalho ocupados, em sua grande maioria, por mão de obra qualificada. Os demais postos de trabalho se distribuem entre a FIPASE, entidade gestora do Parque Tecnológico, que é ligada à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e os servidores terceirizados de manutenção do complexo, como segurança, zeladoria e limpeza. Os dados fazem parte do relatório de atividades que é publicado anualmente desde 2007 e visa dar transparência às ações desenvolvidas no parque.
Destaques do Jornal da USP.
Uma estratégia terapêutica inovadora baseada em vacinas de RNA mensageiro eliminou tumores de colo de útero induzidos pelo HPV em pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. No experimento feito em camundongos, as vacinas levam informação genética de uma proteína do vírus que ativa células de defesa capazes de reconhecer e destruir os tumores, além de impedir seu retorno. Os resultados são superiores aos de outros imunizantes testados no controle de tumores causados pelo HPV e abrem perspectivas para a realização de ensaios clínicos em seres humanos. E pesquisadores do Centro de Terapia Celular da USP e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos desenvolveram uma tecnologia capaz de acelerar o diagnóstico da causa da anemia aplástica, um quadro raro que causa a redução do número de todas as células do sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Os casos graves podem ser fatais, uma vez que essas células são indispensáveis para o bom funcionamento do corpo humano. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
USP FM Ribeirão Preto.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O Brasil tem cerca de 16 milhões e 800 mil pessoas com diabetes, sendo o quinto país com mais casos no mundo, segundo o Ministério da Saúde. A previsão é de que o número de casos aumente, segundo o relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, que indica que 62 milhões de pessoas vivem com a doença nas Américas. Segundo a organização, esse número deve chegar a 109 milhões até 2040. Outro dado que chama a atenção da OPAS é que, dos 62 milhões de pessoas com diabetes, 40% não sabem que têm a doença e 284 mil morreram em decorrência dela em 2019. As causas desse número expressivo, de acordo com o relatório, estão ligadas ao crescimento dos fatores de risco, como sobrepeso, a obesidade e falta de exercícios físicos pela população. E a série Energia, que você escuta aqui na Rádio USP às sextas-feiras, é finalista do prêmio Abracopel de Jornalismo na categoria Mídia Eletrônica Rádio. Com o episódio, o choque é a principal causa de mortes em acidentes com energia elétrica. O prêmio Abracopel de Jornalismo foi criado em 2007 para matérias voltadas a deixar em evidência os riscos com a eletricidade e como as pessoas poderiam se prevenir. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
107,9. Acontece na USP.
Agora é 12:08 e agora quem está chegando aqui é o Eduardo Nazaré, trazendo para a gente as notícias do campus da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo, tudo bem?
Boa tarde, Mel, tudo bem, sim. E boa tarde, ouvinte. Vamos lá, vamos às notícias de hoje. Encerram logo mais, às 5 horas da tarde, o prazo de inscrições para doutorado e doutorado direto no programa de pós-graduação em Administração de Organizações, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Os selecionados ingressarão na turma do segundo trimestre letivo de 2023. As inscrições são por formulário online. Já para o mestrado, o candidato deverá preencher o formulário e enviar os documentos exigidos até dia 10 de abril. E neste mês, em comemoração ao Dia Mundial da Água, a disciplina de Saúde e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina oferece uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto, no dia 18 de março, das 8 às 9 da manhã. As vagas são limitadas a 20 inscrições, que poderão ser feitas até o dia 10 através da internet. Os demais inscritos ficarão em uma lista de espera para caso de alguma desistência. E estão abertas as inscrições para o curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular, promovido pelo Centro de Terapia Celular da USP. O curso será online de 13 a 17 de março, a partir das 9 da manhã, no canal do YouTube do Hemocentro de Ribeirão Preto. A participação é gratuita e pode ser confirmada até esta quinta-feira, dia 9 de março, por formulário disponível na internet. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. E olha, os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora, 12:10. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Olha, o dia começou mais uma vez com sol entre nuvens. E conforme indica o portal Climatempo, há possibilidades de pancadas de chuvas à tarde e à noite. Aliás, agora há pouco, né, por volta de 11 horas da manhã, aqui no campus da USP, tivemos aí uma pancada forte de chuva, viu? Bom, a mínima foi de 19 graus e a máxima pode atingir os 31 graus. Meio-dia e 11.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos às reportagens. Pesquisa realizada na Unesp desenvolve modelo em 3D que pode ser usado como material pedagógico para atender deficientes visuais. O projeto quer propiciar a capacidade de distinguir as principais características das serpentes através do tato. Os detalhes na reportagem de Janice Sato.
Uma pesquisa vai promover a acessibilidade para deficientes visuais terem a capacidade de diferenciar as principais características de serpentes. A impressão de modelos em 3D vai facilitar esse acesso. O estudo é da mestranda Lívia Cristina Ambrosio, discente do programa de pós-graduação em animais selvagens, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu.
Os modelos produzidos em 3D contemplam os formatos das escamas, losango, oval e hexágono, os movimentos de locomoção das serpentes, serpentíneo, retilíneo, ondulatório e lateral sanfonado, os formatos das cabeças, triangular e oval, os crânios das serpentes, exibindo os ossos da parte craniana, bem como os tipos de dentições, a cauda e o comportamento da serpente, como o guiso da cascavel, uma estrutura de queratina. E todos os recursos didáticos em 3D foram impressos no seu tamanho original, mas também ampliado, o que facilita o aluno a conseguir, por meio do tato, perceber os detalhes das cabeças e outras estruturas dos animais.
A pesquisa tem apoio da FAPESP, sob orientação da professora Lígia Mota, do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do IBB, em parceria com o Laboratório de Economia e Interfaces da Unesp de Bauru e com o Laboratório de Inovação da IT, a Instituição Toledo de Ensino de Botucatu.
Neste momento, nós estamos validando os modelos com aplicação dos mesmos juntamente com questionários que são preenchidos pela mestranda em conversa com a pessoa deficiente visual, bem como a validação das audiodescrições e transcrição destas. Com essa prática, apareceram algumas adversidades que já foram, estão sendo ou serão sanadas. A gente também tem a intenção de realizar a pintura, né, desses modelos 3D para a gente testar com educandos de baixa visão.
Mais detalhes sobre esse projeto em ibb.unesp.br. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
E o oceano pode ser contaminado de diversas formas, por plástico, rejeitos de indústrias, esgoto e até mesmo radioatividade. Saiba mais na reportagem de Alessandra Ueno.
Em 2011, ocorreu o desastre nuclear de Fukushima no Japão. Após um terremoto seguido por um tsunami, o sistema de resfriamento movido a diesel da usina nuclear não funcionou, gerando explosões em seus reatores. Agora, mais de 10 anos depois, o Japão quer descartar as águas remanescentes e responsáveis pelo resfriamento do local no oceano. O professor Rubens César Lopes Figueira, do Instituto Oceanográfico da USP, explica primeiro o que é uma contaminação radioativa.
Os elementos radioativos, quimicamente, têm o mesmo comportamento que os elementos estáveis, que eles diferem em relação a que eles emitem algum tipo de radiação. E eles têm, então, os processos nucleares, tá, envolvidos no núcleo atômico. Da emissão atômica, fazem com que esses elementos, os ditos radioativos, tenham um processo de decaimento para um elemento estável. E dentro desse processo de decaimento, pode demorar segundos a décadas, a milhares ou milhões de anos. E a questão da contaminação radioativa por elementos de meia-vida, que a gente chama longa, ou seja, o processo de meia-vida é um processo em que eu tenho a massa de um determinado elemento radioativo que tende a decair a sua metade dentro de um período de tempo. Então, por exemplo, o Césio-137 tem uma meia-vida de 30 anos. Se eu só tenho hoje 1 grama de Césio-137, daqui a 30 anos eu tenho 0,5 grama, depois mais 30 anos eu tenho 0,25 gramas e assim vai.
Se levarmos em conta a meia-vida de elementos comuns utilizados na geração de energia nuclear, o tempo que as águas contaminadas permaneceram é muito pouco para que um decaimento significativo tenha ocorrido. Mas, segundo Figueira, existem mais fatores nessa equação.
Isso é um dilema, né? Mas a indústria nuclear também é uma indústria química, que libera rejeitos controlados como qualquer indústria química. Se for uma liberação controlada, é passível de ser realizada. Mas é claro que é questionável. Você está jogando um elemento radioativo na água. Eu li lá, eles teriam lá o trítio, mas acho que os elementos mais danosos, como estrôncio, césio, sejam retirados com um sistema de troca iônica, filtração. Não sei como é que eles utilizam a parte química, mas acho que eles têm feito um trabalho de melhoria da qualidade da água que vai ser liberada no ambiente marinho. Mas é complicado pensar um sistema de tratamento, infelizmente, que não seja danoso.
O impacto da contaminação ambiental com resíduos radioativos é muito grande e não afeta somente um local, já que, como coloca o professor Rubens Figueira, ela é uma reação em cadeia.
A radiação tem esse processo, ele está aí o quê? Emitindo radiação, contaminando o ambiente, ele é presente em todo o ambiente, qualquer fase do ambiente, então no solo, na água, na planta, na cadeia trófica, ele acaba participando como participa um elemento natural. Nós somos constituintes de uma tabela periódica no nosso corpo. E a mesma coisa, os elementos vão estar aí competindo da mesma forma. Mas eles emitem radiação, vão estar aí tendo uma problemática. Ao emitir radiação, eles vão ter efeitos danosos no nosso sistema celular. Por exemplo, o elemento estrôncio 90 é semelhante ao cálcio. Então, ele entra no sistema ósseo. Então, tem o que a gente chama também de uma meia-vida biológica grande, porque ele participa ali dos nossos processos biológicos.
Embora a zona do oceano onde pretendem fazer o descarte seja de domínio japonês, o impacto vai além do regional, afetando os países do entorno.
Tem um problema quando você vai lançar água no Pacífico, é óbvio, vai atingir outros países, vai atingir a pesca, é um problema ambiental de discussão. Talvez pensar numa forma de um repositório que não fosse desse jeito, deixar mais tempo. Vai trocando essa água, preciso colocar uma água nova no reator, porque vai ter uma atividade muito alta, preciso fazer essa troca. Então tem que fazer uma liberação controlada. Então o Japão dispõe de relatórios, que é possível para qualquer pesquisador abrir, qualquer pessoa do público ter acesso. Mas são níveis que a gente considera possíveis, mas tem problemas. Os oceanos são usados como, do ponto de vista químico e prático do laboratório, como diluentes. Eles usam para isso mesmo, vai diluir, entendeu? Ao fazer esse processo no Pacífico ali, imagina, o tamanho do Pacífico, pequena quantidade, mesmo que seja na hora que isso se dispersar totalmente, vai ser quase irreconhecível o valor. Mas tem que ter um olhar mais atento a isso.
O Japão pretende liberar cerca de 1,27 milhões de toneladas de água radioativa, com o argumento de que elas foram tratadas e estarão seguras. Países como a Coreia do Sul e China demonstraram descontentamento e o Fórum das Ilhas do Pacífico tem uma grave preocupação com o descarte. Eu conversei com o professor Rubens César Lopes Figueira, do Instituto Oceanográfico da USP, Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Bom, agora é 12:19. E apesar dos avanços de visibilidade nos últimos anos, a comunidade LGBTQIA+, ainda luta por direitos de cidadania e até mesmo pela sua sobrevivência na sociedade. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
A comunidade LGBTQIA+, apesar de nos últimos anos ter aumentado sua visibilidade em diferentes âmbitos, como social, político e até mesmo acadêmico, vivem uma realidade longe da ideal. No Brasil, os dados evidenciam essa realidade. Pela 14ª vez consecutiva, o país apresentou o maior número de homicídios de pessoas transexuais e travestis. Segundo o relatório anual divulgado em janeiro deste ano pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, no ano passado, 131 indivíduos foram mortos. Além desses casos extremos, outros direitos são diariamente violados, como o direito do uso do nome social das pessoas transexuais. Para falar sobre a comunidade LGBTQIA+, a professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, Edneia Silva Santos Rocha, conta o que representa a sigla.
A sigla LGBTQIA+, é uma forma de representar, né, a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais que existem dentro da comunidade. A sigla, ela é composta por diversas letras e cada uma vai representar um grupo, né, dessa sociedade. Então, por exemplo, a letra L vai representar as lésbicas, o G vai representar os gays, a letra B vai representar os bissexuais, a letra T vai representar os transgêneros, a letra Q vai representar aquelas pessoas que ainda estão em processo, né, de descoberta sobre a sua orientação sexual ou em relação à sua identidade de gênero. A letra I representa os intersexuais e a letra A representa pessoas assexuadas. E o símbolo mais vai representar outras identidades ou orientações sexuais que ainda não são incluídas nessa sigla. A sigla, ela é constantemente revisada, né, e atualizada pela própria comunidade LGBTQIA+. E ela não é estabelecida por uma única pessoa, né, ou organização, mas é uma representação coletiva, né, dessa diversidade de experiências, identidades que existem dentro desse contexto.
Ao falar de transexuais e travestis, O advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero de Ribeirão Preto, Everton Luiz dos Reis Francisco, diz que a retificação do nome social é importante para as pessoas se sentirem parte da sociedade.
O nome, ele faz parte da identidade pessoal. Ele é um direito humano, é como você se apresenta para o mundo. E quando nós falamos de uma pessoa transgênero, ela documentalmente está totalmente diferente do que ela, da forma que ela se apresenta e se constitui para o mundo. E a partir disso, ela vai sofrer enormes represálias. Porque imagina, por exemplo, você chegar no posto de saúde, e nós sabemos que isso acontece até hoje, um profissional chamá-lo ou chamá-la pelo nome morto, não pelo nome social. E aí essa pessoa que está lá numa condição de mulher trans ou homem trans é atacada. É um ataque sutil, é um ataque silencioso e que mina o psicológico, né, a saúde mental.
Além dos sentimentos de inclusão, a retificação pode abrir possibilidades para essa população, como explica Edneia.
A gente pode pensar que essa retificação, né, do nome social é um passo importante para a inclusão no mercado de trabalho, pois vai permitir que esse público, né, seja identificado pelo nome com o qual se identifica, reduzindo assim a discriminação, o preconceito em relação à sua identidade de gênero. Isso também pode aumentar as chances das pessoas transgênero serem chamadas para entrevistas de emprego, serem selecionadas para vagas e serem tratadas com mais respeito, né, dentro do ambiente de trabalho. Além disso, podemos pensar também que essa retificação do nome social, ela pode ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras em relação à sua identidade de gênero, né? O que pode contribuir para a sua autoestima, para o seu melhor desempenho profissional.
Nós acabamos de ouvir Edneia Silva Santos Rocha, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, e o advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero de Ribeirão Preto, Everton Luiz dos Reis Francisco, sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, em especial os transexuais e travestis. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora é 12:24 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. Bom, e está chegando aí o Express Cultura. O programa traz como destaque as oficinas do Centro Cultural Palace, que começam hoje, hein? Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho comigo, Gabriel Kaled e com Hugo Luque. Para você, então, até já, hein?
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.